quem tem conta no Gmail, no YouTube, no Orkut, no Picasa ou qualquer outra conta do Google deve ter se surpreendido recentemente com uma mensagem, né, dessas redes sociais, desses serviços de e-mail, dizendo que a política de privacidade do gigante Google está mudando e que você precisa aderir a essa nova política. Por isso, a Câmara dos Deputados está interessada em discutir essa nova política de privacidade do Google numa audiência pública. A gente convidou o advogado José Antônio Milagre, especialista em direito digital. Muito bom dia, doutor José Antônio, um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, prazer é nosso.
Bom, acho que isso diz respeito a centenas, talvez milhares de pessoas que estejam nos ouvindo, porque a Google realmente se tornou uma gigante da internet. Hoje as pessoas, de um modo geral, têm pelo menos alguma relação com essa empresa. Pela sua avaliação inicial dessa nova política, doutor José Antônio, a Google estaria ferindo o direito à privacidade?
Perfeito. Evidentemente que hoje, em relação à tecnologia da informação e à internet, é muito difícil você se valer das facilidades da tecnologia sem ceder parte, né, da sua privacidade. Isso não significa dizer que nós não tenhamos que zelar pelo nosso direito à privacidade. O que eu tenho ouvido muito falar quem não deve não teme. Mas essa não é a linha que nós devemos observar. Né? Não é porque eu sou honesto que eu tenho que abrir mão do meu direito à privacidade. E essa nova política, ela, na minha visão, sem dúvida, ela reduz direitos dos usuários. Né? Ela, além de reduzir direitos dos usuários, ela legitima práticas que o Google até já poderia estar fazendo, mas que agora deixa consignado essas práticas. Então, eles trocam a privacidade, eles unificam por baixo mais de 60 serviços, onde eles partem do pressuposto em que a coleta de dados é fundamental. Ou seja, algumas garantias que existiam, elas são eliminadas. E isso é grave quando eu falo do Google e do Brasil, né? O brasileiro ainda tem a sua cultura de trocar a sua privacidade por um brinde, né? Ele troca a privacidade por um lembrete de reunião. E isso é grave à medida em que o Google está presente no Brasil com uma força tremenda. O Google é a internet no Brasil, só para você ter uma ideia, o Chrome é hoje o navegador mais utilizado. O YouTube é hoje o quarto site mais popular do Brasil. O Google Plus chegou a 50 milhões de usuários em 88 dias. O Gmail é o segundo e-mail mais utilizado, ainda perde para o Hotmail da Microsoft. Então, uma política, uma alteração na política de privacidade no Google, com certeza atinge uma gama considerável dos internautas brasileiros e merece essa reflexão.
Agora, isso foi até um argumento que o representante do Google chegou a falar, a gente acabou de ouvir a matéria da Keila, disse que a empresa está fazendo o que outras já fazem, só que com maior transparência. Esse argumento é meio falho, não?
Ah, sem dúvida alguma, né? Não há, a transparência é um dos pontos que não existe na forma que o Google trata os nossos dados. E isso merecerá um debate maior na Câmara e no Congresso. Porque basta estudar os direitos de privacidade para que nós possamos entender que isso não pode ser negociado, barganhado em um termo de adesão, ainda mais na internet, né? Hoje o usuário está se deparando com uma situação, a nossa política de privacidade irá mudar. Aceite ou saia dos serviços, né? Isso viola não só o marco civil, mas viola também o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais que nós estamos discutindo no âmbito do Ministério da Justiça, né? O marco civil, no artigo 8º, o projeto de lei do marco civil, ele garante que a privacidade é condição para o exercício do direito de acesso à internet. O anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, ele garante vários princípios, como o da finalidade, que o provedor utilize os dados somente pela finalidade ao qual eles foram coletados, da necessidade, só colete os dados que são necessários, do livre acesso à informação, ou seja, o cidadão tem direito de saber quais as informações são coletadas automático ou espontaneamente e como está sendo utilizado, o princípio da transparência, o princípio da interconexão não autorizada. Com o anteprojeto de lei, o cidadão tem o direito de negar que o Google ceda, transfira esses dados, faça interconexão com outras empresas. Então, existem vários princípios que já estão elencados no marco civil, no anteprojeto de proteção de lei de dados pessoais, que estão sendo violados, na política, porque o Google está garantindo com essa nova política que se você tem um serviço do Google, você simplesmente, por exemplo, cria apenas um YouTube e ele pode pegar essas informações e compartilhar com outros serviços, Gmail, Google Talk e assim por diante. Só para você ter uma ideia, se você tem uma conta pessoal para diversão, família, e outra que você usa profissionalmente para a empresa, pode acontecer de você acordar e todos os contatos da conta pessoal estarem anexos à conta profissional. E você vai compartilhar suas fotos, contatos, dados pessoais. Será que isso o cidadão quer? Imagine só que você faz uma pesquisa por sexualidade no Google. E nesse momento, essa pesquisa ela vai influenciar os vídeos no YouTube. Então, você vai acessar o YouTube e vai se deparar com uma sequência de vídeos que foram recomendados para você em relação à sexualidade. Isso vai influenciar a propaganda no Google, você vai ter anúncios de empresas relativas a sexo, isso vai influenciar Orkut, isso vai influenciar Google Plus, ou seja, você está amarrado nesse cruzamento de dados que o Google faz, né? Então, isso são algumas questões que precisam ser discutidas sob o prisma da privacidade. Um exemplo, né? Você recebe um aviso de trânsito de que você vai se atrasar para a sua reunião. Ora, é uma facilidade, sim, ótima facilidade. Mas para te dar esse aviso, o Google ele teve que acessar o seu celular, acessar o seu Android, descobrir onde você estava com a sua posição geográfica e acessar o seu Google Calendar para saber que você tinha um compromisso. Então é hora do brasileiro refletir até que ponto é interessante, até que ponto ele vai ceder sua privacidade em busca de facilidades e quais os recursos que o Google nos dará para que nós possamos controlar os nossos dados na rede.
O Big Brother, né, o grande irmão previsto por... Não esse dos programas, né, mas aquele previsto pelo grande irmão na obra de George Orwell, né, aquele ser que tudo controla, né? Ele parece cada vez mais próximo e, ao contrário do que previu George Orwell, não comandado pelo governo, mas privado, né?
Pelas corporações, exatamente. Nós estamos vivendo um cenário em que as corporações privadas são as principais inimigas da privacidade. Eu tenho recebido muito contato de pessoas: ora, mas se você não quer, se você não está de acordo, que você remova e navegue de forma anônima, ou seja, não logue para conectar. Mas a situação não é assim, é preciso ser discutido com maior detalhamento. Você sem login hoje praticamente não faz nada na internet. Essa história de você pesquisar sem login, ela não é totalmente verdadeira. Experimente qualquer um aqui colocar um vídeo no YouTube com mais de 15 minutos e ele vai te exigir um celular, ele vai te exigir um número de celular, né? Experimente usar um celular com Android sem uma conta de e-mail. Você não vai fazer nada, você não vai conseguir baixar nenhum programa no market do Android e assim por diante. Então não é bem fácil. Qual a solução que o Google nos dá com essa política de privacidade, né? Ele nos dá algumas soluções. A primeira solução seria desligar anúncios. Mas, na verdade, eu não quero desligar anúncios, eu quero desligar a correlação das minhas informações. Isso é uma garantia que o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais vai trazer. O Google dá a solução de limpar histórico, mas eu não quero só limpar histórico, eu quero remover as informações do Google, eu quero ter esse direito. O Google ele nos dá ferramentas de controle, mas na maioria dessas ferramentas você não consegue excluir completamente seus dados. Aí o Google fala: olha, se você quer navegação anônima, desabilite os seus cookies. Só para o ouvinte entender, o cookie é um arquivinho que é plantado dentro do servidor do usuário, do computador do usuário, que permite que ele customize a oferta de propaganda, a navegação. Uhum. Se você desabilitar cookie hoje, você não navega na internet, porque os sites recusam, os serviços não funcionam. O Google fala, ou as pessoas falam, mas eu posso usar um proxy para ocultar minha conexão. A maioria dos serviços do Google não aceita. Então o Google só nos dá uma solução. Ou você concorda com a política de privacidade ou você remove a sua conta.
Eu te dou vários caminhos. Eu te dou vários caminhos, mas eu só coloco ônibus em um. O resto você tem que ir a pé. Né?
Exato, exatamente. Se você remover a sua conta, com certeza você vai remover a internet da sua vida, considerando os números aí que eu passei a vocês. Realmente o Google hoje ele faz parte do dia a dia do cidadão. É logicamente brilhante, nós temos vários serviços. Não estamos aqui criticando de forma alguma, mas é interessante que nós tenhamos um meio termo, que nós não aceitemos uma política de privacidade que futuramente vai contrastar com as próprias legislações que protegem os dados pessoais dos cidadãos. Lá fora nós temos visto, né, os Estados Unidos exigindo do FTC, que é o órgão de proteção de dados, uma explicação do Google. A Europa, 27 estados, países da Europa, que já têm agências reguladoras de privacidade, pedindo uma suspensão da política enquanto se estuda, né? E no Brasil não poderia ser diferente, embora ainda nós não tenhamos um agente de proteção de dados, isso vai surgir com o anteprojeto de lei de dados pessoais. É importante que seja debatido no Congresso, seja esclarecidas as principais dúvidas para que sugere segurança do usuário também.
Sem dúvida nenhuma. Nós estamos conversando com um especialista em direito digital, advogado José Antônio Milagres. José Antônio, entre os juristas, os teóricos, eu acho que essa posição até talvez seja majoritária, que a privacidade é um bem indisponível, né? A pessoa não pode dispor dela, assim, não pode abrir mão. Mas caso venha abrir mão, não pode ser punida. Mas quem direcionar, quem levar a pessoa a dispor da sua privacidade, este sim pode ser punido. Esse raciocínio está correto? Você concorda com ele?
Sem dúvida, não há dúvida. A privacidade ela é uma garantia internacionalmente reconhecida pela sua inalienabilidade. Você não aliena a sua privacidade, né? A privacidade ela vem prevista na Constituição Federal no seu artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. A privacidade ela envolve a intimidade, aquele conceito mais individual, o seu direito de estar só, envolve também a vida privada, que é um pouco mais amplo, o seu direito de estar com os seus mais próximos, né? E a privacidade ela é um direito que não pode ser barganhado, vendido, cedido, alienado de qualquer natureza. Então toda cláusula, todo contrato que o cidadão na internet se deparar com esse tipo de abordagem, de coleta de dados, ela deve ser questionada, né? O cidadão, logicamente, no Brasil ainda nós não temos uma cultura clara de proteção ao direito à privacidade, mas ele é tão relevante como segurança, como propriedade, como direito à liberdade de expressão. E isso até chama muito a atenção, porque nós temos ativistas ferrenhos de internet no Brasil que protestam contra qualquer ato envolvendo cerceamento de liberdade de expressão na rede, de acesso a conhecimento. No entanto, quando se trata de privacidade, parece que eles não dão o mesmo tratamento, a mesma importância que o tema merece. E isso nós temos claramente como uma realidade, até porque nos países do mundo, a maioria dos países da Europa, já contam com autoridades que protegem os dados dos cidadãos, né? Hoje, na sociedade da informação, a informação ela tem um valor imenso, né? Só que ela precisa ter proteção para que as empresas, na busca desenfreada pelo lucro, elas não acabem violando a privacidade do cidadão, prejudicando o cidadão. Hoje eu tenho a proibição da interconexão não autorizada, que vai surgir com o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, só para que o ouvinte possa entender. Eu vou ter o direito de controlar como a minha informação é utilizada, como ela é cedida e vedar qualquer tipo de interconexão que eu não concorde. Então, por exemplo, se o Google coleta informações minhas, eu posso não permitir que ele ceda essas informações a outras empresas, do grupo ou fora do grupo. Eu tenho consentimento revogável. Pode ser que em determinado momento da minha vida digital eu cedi os dados, eu concordei em ceder meus dados para usar um serviço. Mas eu quero limpar, não quero ter mais histórico na internet. Eu vou ter essa garantia também. Então, para que eu possa fazer valer essas garantias que estão surgindo, estão em discussão ainda em fase de anteprojeto, mas que tendem a ser uma realidade no Brasil também, eu preciso chamar a atenção dos usuários com relação a essas políticas que podem impactar na vida deles.
Zé Antônio, você citou várias vezes o anteprojeto de proteção de dados. Se, caso ele entre em vigor, né, caso ele seja aprovado e entre em vigor, como é que fica a política de privacidade com ela também já em funcionamento? O Google já divulgou qual é a nova política dele. Tem como voltar atrás? Tem como reduzir essa liberdade de ação deles?
Então, na verdade, se nós tivéssemos já o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais em vigor no Brasil, nós não precisaríamos da atuação dos congressistas, né, do deputado Paulo Pimenta, convocando uma reunião de explicações, porque pelo anteprojeto, cria-se a chamada autoridade de proteção de dados pessoais no país, a autoridade de garantia. Toda e qualquer política de privacidade deve ser cedida a essa autoridade que vai avaliar a sua legalidade sob o prisma da proteção da privacidade do cidadão. Então é um avanço considerável que nós teremos com o anteprojeto de lei, né? Então eu tenho uma autoridade, assim como nos Estados Unidos, eu tenho o FTC, assim como na União Europeia, que justamente zela pela proteção dos dados dos usuários, né? Então,
pois é, mas hoje isso não existe. E quando isso vier a acontecer, vai ter como voltar atrás do que já se permitiu?
Não, sim, na verdade a autoridade ela tem o poder de não concordar, de exigir uma reparação envolvendo a política de uma entidade privada que presta serviço no país, né? Então ela vai ter não só um poder consultivo, mas um poder de vetar determinadas alterações que prejudiquem a privacidade do cidadão. Hoje eu não tenho. Hoje o caso seria ouvir explicações no Congresso, um termo de ajustamento de conduta, em que o Google, em que fosse possível prever, por exemplo, o direito de exclusão de dados, o direito de peticionamento, as auditorias de privacidade, e até mesmo o Ministério Público, né? Hoje eu poderia me valer do Ministério Público como fiscal, como garantidor dos direitos e garantias, para poder postular uma suspensão ou, enquanto se discute a política de privacidade. Tudo isso seria bem mais fácil se o anteprojeto de lei já estivesse em vigor no país.
Esse é um assunto tão candente, desperta tanta curiosidade, que eu tenho assim mais umas 20 perguntas, a Dani mais umas 15, e nós ainda recebemos umas 10 sugestões de perguntas da nossa produção aqui. Eu vou fazer uma relativa a essa questão dos contratos, né? Quando você entra num e-mail, né, você, em certa medida, está assinando um contrato. Não tem pagamento, né? De um modo geral, você acaba pagando com essa possibilidade de você ter os seus dados compilados, mas não há pagamento, mas há, de fato, um contrato. Quando a empresa vem com um novo contrato, ela não está abusando de poder? E uma segunda questão também relacionada a esse tema é que, convenhamos, pouquíssimas pessoas, eu, por exemplo, não consegui ler toda a política de privacidade, me esforcei, mas não consegui ler toda. Muita gente sequer inicia essa leitura. Como é que é, como se estivesse assinando um contrato sem ler, né? Que riscos isso pode acarretar?
Olha, é como se fosse um termo de adesão, né? Então eu estou me vinculando contratualmente a um provedor de serviços privado que tem sede, que tem filial no Brasil, e ele não me dá a possibilidade de discussão desse contrato. Tá? Por outro lado, é um engano dizer que ele não ganha nada, né? Outro ponto também que precisa ser quebrado em relação às brasileiras. Olha, ele está oferecendo serviços de graça. Por que que vocês estão questionando a política de privacidade deles? Ninguém está oferecendo serviços de graça. Pode ter certeza que o Brasil é um dos países mais rentáveis para o Google em prestação de serviço, em tráfego, em anúncio direcionado e assim por diante. A política de privacidade dele, que foi concebida e entra em vigor em 1º de março sob o escopo da facilidade, da clareza, de novas experiências, ela não tem nada de fácil de interpretação, né? É uma política bem genérica, que embora seja resumida em cada conceito, ela comporta diversas interpretações. De modo que a um usuário convencional de internet ficaria extremamente difícil compreender situações, como por exemplo, existem situações em que ele fala sobre informações pessoais não agregadas. Ele coleta essas informações e pode compartilhar com a equipe, com empresas. Informações não agregadas seriam informações que você forneceu, mas que eles desvincularam da sua identidade, né? E para o cidadão entender isso? E realmente, será que essa informação está desvinculada da identidade? São questões que devem ser colocadas na Câmara em relação à audiência do Google. Por exemplo, existem outras informações que ele coleta informações de servidores do usuário. Ora, o usuário vai saber o que são informações de servidores, quais são essas informações, se é IP, se é data, se é GMT. Então, é uma política extremamente difícil de ser interpretada, não há facilidade. O que eu recomendo aos usuários hoje é que eles comecem pelas perguntas frequentes da política de privacidade. Ao invés de tentar ler a política de privacidade, existe uma seção que são perguntas em relação à política de privacidade. Lá é mais fácil de se entender efetivamente o que vai acontecer com os dados. E para que o usuário tenha exata noção do que está acontecendo hoje, como se dá esse cruzamento de informações, existe uma ferramenta do próprio Google, que é o Google Dashboard, onde você pode verificar esse cruzamento de informações que ele faz com uma conta sua. Então você vai perceber, por exemplo, que uma conta sua no Gmail que você criou, você pode ter acessado ela de um celular, e ele sabe qual é esse celular, você pode ter conversado no digital, que ele sabe seus contatos no digital, que você pode estar participando de grupos, e se você fez pesquisas no buscador conectado, ele sabe os termos pesquisados, então isso está à disposição do usuário. Então comece pelas perguntas frequentes sobre a política de privacidade e acesse o Google Dashboard e coloque seu Gmail lá para você verificar o que o Google está coletando sobre você. Com relação à segunda parte da pergunta relativa aos danos, com certeza, né, o cidadão, ao clicar nesse termo, né, que não chega a ser um contrato, porque não permite a discussão, ele vincula-se especificamente e aquece com essa política. O fato é que não existe outra alternativa para o usuário. Como eu disse, ou ele sai, ou ele remove o seu account, ou ele continua navegando, ou ele continua com as novas políticas. Essa questão que precisa ser discutida, né? Essa questão envolvendo a vinculação do usuário, não possibilitar a discussão, ou não ser claro no fornecimento de meios e recursos pelos quais os usuários podem controlar os seus dados, pedir a exclusão dos seus dados, alterar, verificar a qualidade dos seus dados, é esse ponto que precisa ser consignado no Congresso. Ou seja, não é possível que o Google ofereça serviços sem coletar dados. Por outro lado, ele precisa ser mais claro no oferecimento de garantias de que não está vendendo essas informações, direcionando para anúncios e oferecendo recursos para o usuário poder remover essa informação quando entender que não é o caso mais de utilizar um serviço do Google.
Nós estamos conversando com o José Antônio Milagre, que é advogado especialista em direito digital, nos esclarecendo sobre a nova política de privacidade do Google, que está repercutindo aqui na Câmara dos Deputados, a intenção de discuti-la numa audiência pública. Para encerrar, se o nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho que pelo menos uma última pergunta se faz necessária. Quem resolveu assim, manter a sua privacidade, radicalizar na questão da privacidade e falar assim, não vou aceitar essa nova política, vou fechar minha conta de e-mail. O que deve fazer, que providências deve tomar para se proteger, para que os dados não fiquem lá, o que deve fazer? E aí eu pergunto também se há algum país que está mais avançado em relação a essa questão do embate com o Google, condicionar o Google, já que sozinho o cidadão realmente não vai conseguir fazer nada. Se ele falar, eu vou fechar, o Google não vai se sentir nem um pouco incomodada, mas se governos atuarem, dizendo que vai restringir, que vai atuar, provavelmente as empresas se sintam, digamos assim, de alguma forma atingidas. Há algum país mais avançado? Parece que o Canadá está avançado nessa direção, não?
Lincoln, o Canadá tem legislação específica de privacidade, tem o escritório de proteção de privacidade chamado Privacy Office, que justamente zela pelas informações dos cidadãos. A União Europeia, a maioria dos países da União Europeia também já contam com esse ente governamental que zela pelo direito dos usuários. Estados Unidos também. No Brasil nós não temos. No Brasil nós temos o Ministério Público, né, como representante que pode atuar nos casos. Nós temos os congressistas que podem solicitar esclarecimentos, que podem entender melhor a questão da privacidade, mas nós temos a privacidade garantida no plano constitucional, como uma garantia dentro de uma cláusula pétrea, inalienável, um direito que eu posso exercer a qualquer momento, ele é imprescritível, eu não barganho privacidade. O que o cidadão precisa ter em mente é que privacidade não é só o que ele faz entre quatro paredes, né? Privacidade é um conceito muito maior. Privacidade é o direito de estar sozinho, né? Privacidade, ela não é tão somente a coleta não autorizada de informações. Privacidade é o uso indevido das suas informações. Esse uso indevido das suas informações pode causar dano tremendo a você. Imagine que você hoje empresta um celular com Android de um amigo e acessa o seu Gmail desse celular. Né? Você emprestou um celular, acessou um Gmail desse seu celular, a partir desse momento, o celular do seu amigo ficou vinculado à sua conta do Gmail. Qualquer atitude ilícita que essa pessoa fizer com o Gmail poderá estar vinculada a esse usuário. Vejam os riscos que o cidadão corre hoje em relação aos dados. Isso envolve qualidade dos dados. O cidadão pode ser justamente acusado de uma prática de um crime, de uma difamação, calúnia, injúria pela rede. Então, violação à privacidade envolve cruzamentos de informação. O cidadão pode ter o direito de controlar os cruzamentos de informação. O que é o cruzamento de informação? Pegar uma informação básica do cidadão e correlacionar com outras, termos pesquisados, locais de preferência que ele marcou, os check-ins que ele fez em determinados locais. Isso era um dossiê global e completo, que nas mãos de pessoas erradas podem prejudicar o cidadão. Nós temos vários casos em que a utilização indevida de informações prejudica o cidadão. É violação de privacidade, a cessão de informações, a negligência de informações e até mesmo acesso indevido a sistemas é violação de privacidade. Lincoln, só para você ter uma ideia, Daniele também, o Chrome, a política de privacidade do Chrome fala que ele coleta os seus favoritos. Então imagine que você tem lá os favoritos do seu navegador e o Google dá permissivo, quando você utiliza o Chrome, que é o navegador do Google, ele fala que ele pode coletar seus favoritos. Quando o Google planta um cookie no seu computador, ele está invadindo o seu sistema, ele está acessando indevidamente o seu sistema, ou se você concordou, na política de privacidade, plantando um arquivo lá dentro que vai, com base nesse arquivo, ele vai poder traçar o seu perfil de consumo, o seu comportamento na internet. Então, o cidadão precisa ter consciência de que todas essas questões também são violação de privacidade, né? Hoje eu tenho, pelo projeto de lei de proteção de dados pessoais, o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, toda atividade de manipulação de risco de dados será considerada atividade de risco. Então, todos os provedores de serviços, incluindo Google, Facebook, Microsoft, dentre outros, que manipulem dados pessoais, essa atividade é de risco. Ou seja, sempre que causar danos dessa manipulação, seja o vazamento, seja uma classificação indevida do usuário, seja a violação de privacidade, sempre que o provedor de serviços, no desempenho da sua atividade de manipulação de dados, causar danos, ele será obrigado a reparar. Então é importante que o cidadão já tenha essa consciência, porque ele vai poder fazer valer o seu direito na internet. E só para concluir, o cidadão também vai ter o direito de peticionar diretamente ao provedor de serviço. O artigo 15 do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, ele garante que o provedor ele tem 5 dias para corrigir, cancelar, dissociar ou bloquear os dados pessoais, sem ônus algum para o usuário. Onde o usuário vai ter o direito a qualquer momento de controlar suas informações. Ora, diante dessa legislação que vem, que se anuncia, é iminente, de proteger o cidadão, consentir com uma política de privacidade nesse sentido e sem proporcionar o debate e sem instrumentos para o cidadão, é um malefício, uma futura legislação, vai contrariar absurdamente. Então é necessário que o cidadão passe a pensar especificamente em relação à privacidade como um direito tão ou mais valioso como liberdade, vida, propriedade e outros direitos garantidos na Constituição, e que seja possível, eu acho muito válido a iniciativa do deputado Paulo Pimenta, para que o Google não só dê esclarecimentos, mas que seja possível chegar em um acordo para que o cidadão tenha instrumentos efetivos para poder controlar os seus dados na rede.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao advogado José Antônio Milagre, que é especialista em direito digital, participando conosco aqui do Manhã do Parlamento, enriquecendo o nosso programa. Acho que pela primeira vez nós discutimos esse tema de uma maneira...
Especialista em internet também, né? Porque sabe tudo.
Pela primeira vez, acho que nós aprofundamos esse tema numa boa medida. Infelizmente, tivemos que, para isso, alongar bastante a entrevista, mas acho que valeu muito a pena. E eu já aproveito, então, José Antônio, para te convidar a continuar nos prestando esses esclarecimentos em outras oportunidades, já que esse debate, como você mesmo colocou, está apenas começando. Vai acontecer ainda a audiência pública com o Google para esclarecer a respeito da nova política de privacidade, e o projeto ainda vai ser submetido à consulta pública, ainda vem para o Congresso, ainda vai ser submetido a uma intensa discussão e negociação, e com certeza nós vamos precisar da sua ajuda para esclarecer os pontos mais polêmicos, mais obscuros de todo esse processo. Muito obrigado mais uma vez, Antônio. Um excelente dia para você, viu?
Eu agradeço, eu só deixo a seguinte, repito a seguinte consignação: não é porque eu sou honesto que eu não tenho direito à minha privacidade. É possível ter acesso a essas facilidades da internet sem ter que ser feita uma devassa informacional na vida de cada cidadão. Então, que o cidadão reflita bem sobre isso. Nós estamos buscando direitos e não ideias erradas. Eu tenho Twitter, @periciadigital, também, @periciadigital, à disposição para esclarecimentos de dúvidas, e podem contar conosco aí para o necessário. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Até porque, como você mesmo colocou, distorcer informação é algo relativamente fácil, né? Você pega um conjunto de informações verdadeiras, mas consegue editá-las de tal maneira que elas passem a configurar algo que te constrange, que não passa a ser 100% real, né? E que, obviamente, por isso, a necessidade de preservação da privacidade é tão importante. Zé Antônio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.